Embora os indivíduos façam escolhas que possam implicar em comportamentos sadios ou nocivos à sua saúde, essas escolhas estão situadas em contextos familiares, econômicos, culturais, políticos e históricos. Os estilos de vida ou os comportamentos individuais são apenas as evidências mais imediatas de todo o processo de determinação e mediação das desigualdades sociais em saúde. Como e por que as desigualdades sociais fazem mal à saúde? É o livro do Ciência e Letras de hoje, um programa resultado da parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Conversa comigo, no estúdio do Canal Saúde, a autora do livro, Rita Barradas Barata, doutora em Medicina Preventiva pela USP e coordenadora de saúde coletiva do CAPS. Seja bem-vinda, Rita.
Obrigada.
Lendo o livro, uma das primeiras informações que a gente tem é que as desigualdades sociais em saúde não são propriamente uma novidade, né? Já se fala há muito tempo dela e você até marca o finalzinho do século, o início do século XIX, com o surgimento do capitalismo, uma época muito importante para essas desigualdades começarem a ser tratadas, né? Por quê? O que, que acontece aí?
O que acontece que modifica um pouco a percepção dessas coisas no início do capitalismo é que a sociedade burguesa é a que, pela primeira vez na história da humanidade, defende um lema de igualdade e fraternidade, que era o lema da Revolução Francesa, não é? Só que o capitalismo não permitia a concretização desse lema na vida real. O capitalismo acirrou o empobrecimento das populações trabalhadoras, não é? Então você tinha uma contradição entre aquilo que se pregava no nível ideológico e aquilo que era a vida real das pessoas. É nesse momento que surge a medicina social. A preocupação de pessoas que trabalhavam na área da saúde com enfrentar essa situação que ficou muito evidente, não tinha mais como ser escondida. Nas épocas anteriores, era como se fosse natural que um servo tivesse uma condição pior que um senhor.
Mas quando a gente coloca na algumas questões humanas em, né, tudo isso começa a ficar mais relativo, né?
Exatamente.
Esses ideários que existiam nessa época são contrastantes com o dia a dia, né? Uma coisa que, se a gente puxa um pouquinho mais para o hoje, a gente também ainda vê muita contradição, né? Porque hoje em dia também se sabe, cada vez ainda mais se fala sobre as desigualdades sociais e saúde, e muito dificilmente se conseguem mudanças com rapidez, né? Como é que a gente pode agora trazer para cá e ver com um conceito claro, mas com algum tipo de, não sei se essa palavra pode ser usada, um tipo de manipulação desses conceitos de acordo com os objetivos?
Ah, existe muito isso. Você vê hoje nos diferentes discursos dos diferentes setores, todos falam em desigualdades sociais e estratégias de redução das desigualdades sociais. Entretanto, a concepção que está por trás desse discurso é muito diferente. Se você pegar, só para dar um exemplo, todo o ideário do Banco Mundial, de como ele trabalha com as políticas sociais no mundo, vai estar presente lá a preocupação com a redução das desigualdades, mas é uma forma de pensar a questão bastante simplificada, que não leva em conta, de fato, o que é que produz essa desigualdade. Não é? Ao passo que, nos teóricos da medicina social, da saúde coletiva, a nossa preocupação é entender esses processos sociais. O que é que resulta nessa desigualdade? Não simplesmente constatar que ela existe, nem tratá-la de uma maneira simplificada.
Para pegar um exemplo assim, muito simples que o livro traz, mas que serve para a gente ilustrar, por exemplo, a gente sabe que fumar faz mal à saúde, que provavelmente se uma mãe ou uma mulher grávida fuma, isso pode trazer consequências. Mas quando a gente vai somando outras variáveis, a gente começa a ver que isso não é linear, né? Essa não linearidade, você acha que é a coisa mais importante da gente marcar para acabar com essas respostas simplistas?
Com certeza. Eu acho que se a gente entender os problemas tentando simplificá-los, a nossa eficácia na intervenção vai ser pequena. E esse exemplo que eu trago no livro que você comenta é muito bom nesse sentido. Fumar certamente é algo nocivo para a saúde em vários aspectos e nesse aspecto em particular de ser fator de risco para crianças de baixo peso está bastante comprovado. Só que isso é modulado pela classe social. não tem o mesmo impacto sobre a saúde se a mulher fumante é do proletariado ou é da burguesia. Por quê? Porque ela tem outras condições de vida que acabam se combinando positivamente ou negativamente com essa característica do fumar. E se eu for tratar dessa questão simplesmente querendo convencer as mães a não fumarem, eu não vou resolver o problema. É claro que isso é importante, mas isso resolve um pedaço. O outro pedaço, que é a desigualdade social, ela requer políticas muito mais complexas do que simplesmente convencer as pessoas a não fumar.
É, e eu acho que daí a gente, então, lembra, a gente abre o programa falando justamente isso, né? Que os comportamentos individuais, eles são importantes, mas eles são apenas uma parte da compreensão desse processo, né? Uma parte da mediação. Né, dos determinantes sociais de saúde. E a gente percebe que muitas vezes a gente é bombardeado, né, com mude a sua maneira de viver, porque isso resulta, claro, que quanto mais saudável a gente conseguir levar a vida, melhor. Mas não basta, né? A gente não pode ser responsabilizado a esse ponto, né?
Exatamente. Aí está uma das grandes diferenças entre a política adotada principalmente pelos países que têm uma perspectiva mais liberal em relação a esse assunto, na questão liberal como posição política, né? De que os indivíduos por si e em si são responsáveis pelas suas escolhas, sem considerar que a sociedade na sua organização põe um limite para isso. Você não é completamente livre para escolher como viver a sua vida. Não é?
Você não pode ir a determinados lugares, você não tem acesso a determinados bens,
exatamente.
Você não tem acesso a determinados serviços de saúde, por exemplo, né?
É isso que a gente quer chamar a atenção, que tá bom, tem uma parte que é o comportamento individual, eu posso escolher entre fumar muito, não fumar, fumar pouco, mas até que ponto eu tenho esta liberdade como um ser isolado no mundo? Isso não existe, não é mesmo? A gente é muito produto de onde a gente nasceu, com quem a gente viveu, com que condições, que escolhas de fato eu pude fazer e em que medida meu comportamento é mais resultado desse constrangimento do meio e em que medida é uma escolha racional.
Uhum.
Né? É claro que existe em determinadas classes esse grau de liberdade maior de escolher.
Ah, mesmo assim, estão condicionados culturalmente por uma série de coisas, né?
Claro, aquilo que eu valorizo, aquilo que eu considero que me faz integrante deste grupo, que me diferencia. Enfim, todas essas questões, elas existem e são relevantes para a saúde, mas elas sozinhas não dão conta.
É que muitas vezes a gente não percebe, né? A gente tem essa impressão mesmo de que a gente faz o que quer, porque vivemos numa sociedade democrática, tudo é tão relativo, né? A gente acaba sendo muito mais condicionado do que a gente imagina.
Percebe,
e isso resulta em menor ou melhor ou pior saúde.
Saúde,
né?
Com certeza.
E se a gente não leva isso em conta, a gente volta para questões lineares, né, que dizem se você é assim, resulta nisso, se você é assado, resulta naquilo. Né? Isso, no dia a dia dos profissionais de saúde, você acha que isso já está entronizado, que as pessoas conseguem no dia a dia, ao lidar com os seus pacientes ou com seus colegas, elas já têm essa compreensão?
Eu diria que não. Apesar disso parecer tão óbvio, não é? Quando a gente começa a mostrar os exemplos e falar, eu diria que a nossa formação como profissional, ela não estimula você a raciocinar dentro da complexidade. Você é muito mais levado a simplificar as questões e a considerar que todo e qualquer caso tem mais ou menos os mesmos condicionamentos e o mesmo desenvolvimento.
E não é matemática,
não é
verdade, né?
Não é.
É ser humano.
Biologia e o social junto ainda com essa característica biológica que já é muito variável, faz com que quem lida com saúde tenha que o tempo todo estar se confrontando com esta variabilidade, com esta diversidade de situações, não é? Mas nem sempre a gente é preparado para funcionar desta forma, não é? Uhum. Profissionalmente.
E até para propor esse diálogo, né? E propor esse diálogo mais aberto, que não responsabilize
Exato.
Quem está na frente do profissional, mas que leve-o a pensar, né? Sobre como
Exato.
Lidar
Quais
com
Quais são
seus,
os condicionantes?
Seus
Por
condicionantes?
Que ele tem aquele comportamento, não é? A gente brinca que a educação em saúde, por exemplo, durante muito tempo, a tradicional educação em saúde na saúde pública, ela era completamente ineficaz. porque você propunha que as pessoas tivessem comportamentos que elas não podiam ter, por exemplo. Não adianta eu dizer para alguém, lave a mão antes das refeições, numa situação em que ele não tem água encanada dentro de casa. Isso não é realizável.
Tenha um prato colorido com todos os legumes.
Exato. Onde eu compro isso? Como é que eu conservo? Inclusive, pessoas hoje de classes sociais mais privilegiadas, vamos chamar assim, tem dificuldade de ter essa alimentação saudável que a gente preconiza. Por quê? Porque a vida cotidiana não te permite. Você come fora de casa, você não encontra a variedade de alimentos que você gostaria ou precisaria. Você tem dificuldade, mesmo morando num bairro bom, se você trabalha o dia todo, mora sozinho, a hora que você chega, onde é que você vai comprar as tuas frutas, teus legumes, as tuas coisas frescas que rapidamente se deterioram, mesmo com a geladeira, enfim. São condicionantes da vida concreta que acabam tendo um peso maior na sua escolha do que simplesmente a sua vontade. Não é?
Aquilo que está escrito, que a gente lê, que vai seguir e vai dar
que você
certo.
Pode até concordar e achar Sim. que é o melhor, mas daí a fazer tem uma série de outras questões que tem muito a ver com a estrutura social, com as políticas mais amplas, não é? Se você tem condições, por exemplo, de consumir esses alimentos que a gente considera saudáveis, por que que hoje a população consome mais açúcares tipo macarrão, mesmo feijão, que era uma coisa que era o cotidiano do brasileiro, prato, né? Do arroz, feijão, uma carne, uma salada. Hoje não existe mais esse prato nas famílias brasileiras. Por quê?
Culturalmente.
Porque feijão demora para cozinhar, as mulheres hoje trabalham fora, elas não têm esse tempo. Muito mais rápido fazer um macarrão do que fazer o arroz, feijão. Então, são coisas que a gente não se dá conta, mas que vão se transformando, que tem repercussões para a saúde. Hoje você tem, por exemplo, usando esse exemplo do arroz e feijão, anemia por deficiência de ferro é comum em todas as classes sociais, praticamente em crianças. E tem muito a ver com essa mudança de hábito. Que antes o feijão era uma fonte enorme de aporte de ferro e hoje ela desapareceu da refeição cotidiana.
E tudo isso traz para a gente um desafio ainda maior, porque essas questões todas não dependem só da área da saúde, né? Rita, eu queria falar sobre uma questão que parece que está um pouco distante, mas faz muito parte do nosso tema, que são os preconceitos. Né? Você dedica um capítulo às etnias e outro capítulo às questões, às relações de gênero, né? Como é que a gente pode explicar para as pessoas que todo o preconceito faz mal à saúde?
Pois é, isso tem, nos últimos anos, mobilizado muitos pesquisadores da área da saúde, que são temas difíceis de trabalhar em termos de pesquisa empírica, mas temos avançado nesse sentido de mostrar que os preconceitos, que a discriminação, que toda a forma de exclusão de grupos, seja por motivos socioeconômicos, seja por motivos de preconceitos de etnia, de gênero, de religião, de preferências sexuais, elas acabam produzindo impactos negativos sobre a saúde, não apenas daqueles que são discriminados, mas também do conjunto da sociedade onde essas práticas são mais frequentes.
Ou seja, afeta a todos nós, né?
Exatamente, porque gera um mal-estar. Você pode não ser a vítima da discriminação, mas ao viver num ambiente onde isso existe, é como se a gente dissesse, não dá para ser feliz tendo uma parcela das pessoas, ou várias parcelas, excluídas deste convívio. E isto repercute. Não é mesmo que você não perceba e que você se sinta imune a esses problemas, porque você não pertence a nenhum desses grupos que normalmente são discriminados, viver numa sociedade onde isso ocorre acaba fazendo mal para a saúde e há evidência já de muitos estudos empíricos mostrando isso. As sociedades que são menos desiguais, elas, em geral, têm um nível de saúde melhor para a sua população. Não é? Então, não é mais só a questão individual, mas é o conjunto da sociedade. Você viver num lugar onde se pratica discriminação, onde não se respeitam as diferenças e os direitos das pessoas, faz mal para todo mundo.
É bom a gente atentar, porque às vezes muitas coisas estão naturalizadas ainda, né? Por mais que se tenha avançado em todas as questões relativas às questões de gênero, às questões de etnia, ainda se naturaliza muita coisa, né? Desde uma piada simples, né, que parece inofensiva, até atos de violência, violência doméstica ou não, né, que muitas vezes a gente...
Exato. Né, a violência doméstica é um dos grandes indicadores dessa intolerância, não é? E que ela é muito escondida na sociedade.
Ainda,
não é?
Né? Por incrível que pareça. Isso, briga de marido e mulher não se mete a colher, que durante muito tempo se falou isso, acabou se permanecendo isso, né? Como se, voltando ao que você disse antes, como se isso não dissesse respeito a todos nós, né? Uma violência ao lado da minha casa diz respeito à minha casa.
É,
né?
E essa questão do ambiente doméstico, familiar, como algo privado e que, portanto, é inviolável e que ninguém pode chegar perto e olhar. É, isto tem favorecido, não é? Muita coisa de violência doméstica contra a mulher, contra a criança, contra idosos, em todas as camadas sociais, com nuances de intensidade, de frequência, porém é algo que afeta a sociedade como um todo, não é?
E aí então a gente chega nessa questão que a gente deixou em aberto, que é: essas questões todas, elas são muito difíceis de serem transformadas só com o setor saúde. Claro que, e tradicionalmente a gente vem vendo isso ao longo da história recente do Brasil, o setor de saúde tem sido praticamente uma locomotiva de transformação, apontando, agindo, né? Mas chega um determinado momento que ele fica impotente se outras transformações sociais não acontecerem, né? Como pensar sobre isso?
Exatamente, eu acho que esse é um ponto fundamental. É, no enfrentamento das desigualdades, é inevitável a necessidade de políticas intersetoriais. O setor saúde tem uma parcela para fazer e vem fazendo através do SUS, mas ele sozinho não resolve, porque já também temos evidência de outros países que há muito mais tempo têm sistemas nacionais de saúde, como a Inglaterra, e que apesar do acesso a serviços estar ampliado para toda a sociedade, garantido, você não consegue com isso eliminar aquelas diferenças sociais geradas na própria organização da sociedade. Então, o que o sistema de saúde consegue fazer é minimizar, não potencializar a desigualdade, não agir discriminando grupos, tudo isso é fundamental. Porém, sozinho não vai equacionar o problema. Porque nós vamos precisar de outras políticas.
Mas há casos em que, e há exemplos de países, por exemplo, em que o sistema de saúde é um outro fator de desigualdade?
Ah, existe. Por exemplo, nos Estados Unidos, o sistema de saúde, e esse é um assunto bem recente,
é,
não é?
Que tá com toda a pauta do dia mesmo.
Toda a luta do Obama para tentar modificar um pouco o sistema de saúde americano.
Um pouco, né? Porque tentou mais e já não conseguiu,
diminuiu. É, por quê? Porque os americanos não acham que o Estado deva se responsabilizar por garantir acesso a serviços e prevenção, nada disso, porque eles consideram que as pessoas, por seu próprio esforço, devem ter renda suficiente para comprar esses serviços. Essa é a visão do ponto de vista cultural daquele povo.
É, e que eles tentaram vender para o mundo inteiro, né, como
Exatamente.
Um país em que isso realmente dava certo. Né?
E o serviço de saúde acaba reforçando a desigualdade na medida que ele exclui uma parcela muito grande da população, seja por ser migrante, seja por ser negro, seja por ser mulher migrante e negra, enfim. O serviço acaba funcionando como uma caixa de repercussão das desigualdades que estão na sociedade. Ele não consegue, então, fazer um papel de minimizar isso através da saúde. Aqui com o SUS, a gente está buscando exatamente isso. Nós reconhecemos que a nossa sociedade é profundamente desigual, mas nós politicamente dissemos: saúde é direito. Uma pessoa não pode deixar de ter assistência porque ela é pobre, ou porque ela é negra, ou porque ela é mulher. Então, o SUS, na verdade, ele é um esforço no sentido de ser uma política social ampla, para tentar compensar. Nós sabemos que nós vamos resolver só através do SUS, mas se ele puder ampliar o atendimento e não reproduzir na atuação dos serviços essas discriminações, ele vai ajudar a pelo menos corrigir, diminuir essas desigualdades.
E apontar, né? E eu acho que o setor saúde ele tem funcionado muito isso, né? Como apontar os locais, os estrangulamentos, né? Essas desigualdades, para que haja realmente uma transformação maior, né? E aí, voltando aos princípios do SUS, né? Universalidade, integralidade e equidade, né? Atender a todos, atender todas as questões. E equidade, que eu acho que é um conceito tão importante quando a gente fala de desigualdade, né?
É.
Como é que a gente pode explicar a equidade para as pessoas?
Equidade é o mais difícil de todos, não é? Porque equidade é um princípio que a primeira formulação dela está lá no Aristóteles, que é a ideia de que você não deve... Você deve pedir a cada um de acordo com as suas capacidades e com as suas possibilidades. E esta é a ideia do SUS. Eu não vou dar igual para todos. Eu preciso dar mais para quem precisa mais. E aí é que está o desafio, não é? A ideia da igualdade ela é mais simples se a gente pensar em dividir o que temos por todos. Mas isso não resolve o problema, porque alguns já têm mais...
Né?
E outros já tem menos. Se eu der igual para todo mundo, eu não mudo essa situação inicial. Então, a equidade, o desafio grande é esse. Quem precisa mais, precisa receber mais. Né? E fazer essa aritmética nem sempre é fácil.
É, porque às vezes parece até contraditório, né? Porque, mas então as pessoas vão ser tratadas desigualmente? Sim. Né? Vão ser tratadas desigualmente de acordo com as desigualdades. Né? E isso parece contraditório com
um princípio,
com um princípio de igualdade.
Né? Do ponto de vista de justiça social, não é?
Que eu acho que esse livro também, logo no início, ele deixa claro, né? Igualdades e diferenças são muito bem-vindas, né? Desde que elas não sejam frutos de injustiças sociais.
De injustiça. Esse é o ponto central. Nós não estamos falando que queremos uma sociedade todo mundo igual. Fica muito chato, não é? Nós queremos justiça, que as pessoas não tenham menos por serem membros de determinados grupos, por estarem em determinada condição social.
E até para que elas tenham possibilidade de serem diferentes, né? Eu
Exatamente.
Acho que quando você elimina as desigualdades sociais, as pessoas podem ser diferentes e isso não vai implicar em ter mais ou menos saúde. Né?
Exatamente.
Eu acho que isso
respeitar
é justiça social,
a diferença,
né?
Não discriminar, tem a ver com isso.
E que livro você trouxe para a gente hoje, Rita?
Ah, eu trouxe o Eduardo Galeano.
Nosso conterrâneo uruguaio.
Lucas do Tempo,
ele é uruguaio, mas ele parece tão brasileiro, né?
E ele conta histórias muito interessantes nesse livro, pequenas histórias sobre os vários países da América. É muito interessante, muito bem escrito, como sempre.
E o Galeano tem uma tradição também de lutar contra as desigualdades.
Exatamente, né? Ele tem tudo a ver com o nosso tema.
Tem tudo a ver com o tema e de uma forma fluida, né?
E uma linguagem que é quase poesia, né? Embora sendo prosa.
Rita, obrigadíssimo pela presença aqui conosco hoje.
Eu é que agradeço essa oportunidade.
E o programa Ciência e Letras é resultado de uma parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Se você quiser entrar em contato conosco, mandar sua crítica ou sugestão de leitura, nosso telefone é 0800-701-8122. A gente se vê no próximo programa. Até lá!